418 dígitos, 72, relator desembargador Antônio Catano, recorrente Aristarque Monteiro da Silva, recorrido é Almeida Construções Incorporações Limitada. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, o advogado José Antônio Silva Salgueiro, e também tem inscrição de sustentação oral pela reclamada recorrida, o advogado Diego Leão da Fonseca. Ambos as partes estão inscritas e estão presentes à sala de sessões, tanto o recorrente, doutor Antônio Salgueiro, como o recorrido, doutor Diego Leão, é o 12 da ordem.
Uma observação antes do início da sustentação é que eu estou atendendo aqui, só para comunicar aos meus pares, né?
Pois não,
Estou
deputado.
atendendo a divergência do doutor Pedro e acolhendo a divergência do doutor Pedro quanto à questão relacionada com o caráter indenizatório
Sim.
da rubrica, porque consta também no mesmo, na mesmo, na mesma norma coletiva. Ou seja, se eu estou aproveitando a norma coletiva para dizer do direito, eu tenho que adotar na íntegra.
É, exatamente. Tem que botar a restrição que ela faz também, né?
Exatamente.
Natureza salarial é.
Doutor Antônio Salgueiro é quem está inscrito para falar, doutora Rafaela.
Isso, doutor.
Doutor Catão antecipa.
As duas partes, doutor Marcelo, tanto o doutor Salgueiro pelo recorrente como o doutor Diego pelo recorrente.
Muito bem. Doutor Catão antecipa alguma coisa ou posso passar a
Não,
palavra ao
para
senhor?
antecipar. É, conhecido apelo, dá provimento parcial para condenar a empresa a pagar a título de cesta de alimentação a ser apurado por simples cálculos, observando os valores previstos nas convenções, durante o período imprescrito, e entendimento ao dispor. Essa parte segunda é que sai, ela não estaria mais no voto, porque eu estou dando o caráter natureza indenizatória. Excluído condeno, desonorário, sucumbência a cargo do autor.
Excelência, há divergência com relação a essa posição do relator?
A princípio, não, doutor Salgueiro.
Pronto, como tem sustentação da parte contrária, eu gostaria apenas de fazer só um esclarecimento.
Claro. A palavra com o senhor.
Minhas homenagens ao doutor Marcelo, presidente desta primeira turma, e na pessoa da qual saúdo os demais desembargadores presentes, e principalmente o relator do processo, que é o doutor Antônio Catão.
Fiz um cafezão.
Excelência, eu só gostaria de chamar a atenção para os desembargadores, como vai ter sustentação oral, que a própria rescisão de contrato de trabalho emitida pela reclamada, pela recorrida, ela indica lá no termo rescisório que a empresa, ela está, os empregados estão submetidos à convenção coletiva da construção pesada. Está lá no termo de rescisório, inclusive indica o CNPJ do próprio sindicato. Além disso, nós juntamos no processo um e-mail emitido da empresa para o sindicato, pedindo que informasse emitisse os boletos para o pagamento, bem como há uma ação de cumprimento que foi julgada pela doutora Adriana, juíza, a qual não teve recurso, encontrando-se, inclusive, na fase de execução. E esta ação de cumprimento reconhece a aplicabilidade das convenções coletivas, reconhece que a reclamada pertence à categoria da construção pesada, e condena o pagamento das cestas básicas aos trabalhadores. São essas as razões, sucintas razões, apenas só porque há sustentação da parte contrária, e eu não sei o que é que o doutor Diego vai alegar, mas só queria chamar a atenção para esses tópicos. Essa é a minha sustentação. Muito obrigado, Excelência.
Obrigado, senhor doutor Salgueiro. Doutor Diego, por favor.
Excelentíssimo desembargador Marcelo Vieira, presidente desta turma, desembargador Perinácio, desembargadora Wanda Lustosa, eminente relator, desembargador Antônio Catão, os colegas advogados, especialmente doutor Salgueiro, servidores do TRT. Excelências, eu peço licença no início para fazer um pequeno contexto do que é Almeida Construções, para a gente compreender a dinâmica dessa ação. A Almeida está em operação aqui no estado de Alagoas, né, há cerca de 40 anos. É uma empresa de pequeno, médio porte que trabalha na indústria da construção leve. E por que da construção leve? Quando a gente vai perquirir o que significa construção pesada, a gente identifica que ela está relacionada a obras de portos, hidrovias, ferrovias. Então, são construções de grande magnitude que, a bem da verdade, sequer existem aqui no estado de Alagoas. Então, qual foi a origem da chegada desse sindicato da construção pesada no estado de Alagoas? Até porque ele é um sindicato em que o representante patronal encontra-se constituído apenas no Rio de Janeiro. Então, essa convenção ela é firmada pelo sindicato local como sindicato nacional. Isso ocorreu quando da construção do Parque Shopping. Então, naquela ocasião, onde efetivamente houve uma grande movimentação de terra, uma construção considerada de um porte maior, surgiu esse sindicato aqui em Alagoas. Na ocasião, a Almeida Construções foi contactada por esse escritório, teve resistência a se submeter às convenções dele, porque efetivamente entendia que não se vinculava à indústria da construção pesada. Então, esclarecendo esses pontos iniciais que o doutor Salgueiro trouxe, o primeiro é, por que consta na rescisão ou por que a empresa enviou e-mail ao sindicato? Primeiro, porque é livre ao trabalhador se associar ao sindicato obreiro que ele bem entender. Então, essas são as razões de constarem esses documentos. No tocante à ação de cumprimento, né, de convenção que foi proposta pelo sindicato, efetivamente houve essa demanda, né, ela diz respeito a esse período anterior a 2015, a empresa litigou nesse processo, e inclusive o reconhecimento se deu exclusivamente àqueles trabalhadores que comprovassem a situação fática de estarem trabalhando no conceito de indústria pesada. Então, nessa ação, a condenação ficou restrita aos operadores de máquinas pesadas. Mas vamos adiante, e ainda nesse contexto da Almeida. A empresa, como disse, há cerca de 40 anos, sempre prezou pelo cumprimento de todos os direitos trabalhistas. E essa demanda é mais uma prova disso. Numa relação de 12 anos de emprego com o reclamante, o senhor Eristáquio, Vossas Excelências podem observar que o único ponto controvertido é o pagamento ou não de uma cesta básica. Então, observe só o comportamento dessa empresa, que nessa ocasião de 2020 possuía cerca de 90 empregados, com uma relação com este reclamante de mais de 12 anos, o único ponto controvertido é um pagamento de uma cesta básica. Todo o FGTS depositado, todas as horas extras pagas, alimentação fornecida ao longo de todo o período de trabalho. Então, de modo respeitoso, né, está narrado nos autos aí que a empresa necessitou fazer um acordo para a demissão de cerca de 30 trabalhadores, foi excepcionado da quitação esse ponto para legitimamente poder, caso o reclamante entendesse, levar a decisão judicial. Então, o apelo da reclamada da Almeida, que é uma empresa de pequeno porte, que efetivamente não trabalha na indústria da construção pesada, até porque ela nunca fez obra de aeroporto, ela nunca fez ponto, túnel, barragem, construção de ferrovia, metrô, ela não atua nesse segmento. Então, ela não pode ficar refém, submetida a uma convenção que ela sequer tem um sindicato para representar ela. Então, assim, é uma situação, no entender da reclamada, absolutamente injusta, né? E, especialmente, ela apela à sensibilidade de Vossas Excelências para entender esse comportamento da empresa que cumpre todos os direitos, né? Então, os direitos básicos, todos os direitos previstos na legislação, eles foram cumpridos e devidamente reconhecidos e pagos, para não sequer dar refém de uma convenção que efetivamente não representa a sua atividade preponderante, né? Então, são essas as razões da Almeida, baseada numa questão técnica, na questão de fato que efetivamente ela não atua nesse segmento, né? Então, todos conhecem, a empresa está há 40 anos aqui, atua em pequenas obras de demolição, pequenos aterros, transporte de materiais, locação de equipamentos. Então, são essas razões, excelências, que a Almeida pugna pelo não provimento do recurso e a manutenção da sentença de improcedência.
Doutor Catão.
Eu inicio admitindo, até pelo histórico dos processos que conheço na Justiça do Trabalho, e que essa empresa realmente ela possui uma idoneidade muito saudável em relação à quitação dos créditos trabalhistas, não há nenhuma dúvida quanto a isso. O tema aqui em discussão é outro. é se a empresa se enquadra ou não para efeito do direito sindical, ter ou não de cumprir as convenções coletivas, os acordos coletivos deste sindicato da construção pesada. Foi muito bem explanado pelos senhores advogados a respeito do tema, mas eu queria, no meu voto, esclarecer que, a princípio, até uma singela análise do contrato social, tenderíamos a manter a sentença quanto ao não enquadramento da ré na construção pesada. Porém, revisando a documentação apresentada, chegamos à conclusão diversa, e eu faço citação de várias provas documentais, materiais, que ensejam esse entendimento contrário. Como, por exemplo, eu faço a citação de todos os IDs, não vou ler o número dos IDs, porque a numeração é grande, mas estão nos autos, relacionadas a uma declaração emitida pelo próprio Sindicato dos Trabalhadores, que não foi impugnada pela empresa, declaração que aponta a demandada como parte integrante da construção pesada, um e-mail encaminhado pela empresa ao mencionado sindicato, veja, um e-mail encaminhado pela empresa ao sindicato da construção pesada, solicitando a emissão de boleto para pagamento de mensalidade. Há também ofício anexado aos autos, que não foi objeto de impugnação, encaminhado pelo sindicato, no qual essa cobra o cumprimento de convenções coletivas sob pena de propositura de ação. E não bastasse isso, a própria empresa elaborou um termo de rescisão, ID número tal, no qual aponta como sendo a entidade sindical laboral o sindicato da construção pesada. Em suma, diante dessa prova documental, eu entendi, assim, forçosamente, a me inclinar pelo deferimento do pedido. Observando, no entanto, a ressalva que foi feita no voto divergente do doutor Pedro, que eu já anunciei, né, de que o título objeto dessa cláusula que nós estamos concedendo, modificando a decisão de primeira instância, ela tem natureza meramente indenizatória. É como votei, já anunciado no início da sessão.
Muito bem, Tocatão. Doutor Pedro Nácio.
Eu tentei até, doutor Marcelo, ver se encontrava, do ponto de vista até do marco regulatório trabalhista, uma justificação que pudesse adequar a situação. Mas não se aplica aqui o princípio da primazia da realidade, não teria como se aplicar esse princípio. A sustentação do doutor Diego, muito bem feita. Mas aí a empresa fez uma opção econômica e jurídica, né? Eu acho que a empresa fez a opção, uma empresa muito correta, isso aí não tenho dúvidas quanto a isso. Mas ela fez essa opção de, talvez por imposição da companhia que construiu o shopping, né? Que é uma companhia que talvez, aí, por alguns interesses da própria empresa, que se ou então a empresa talvez tenha sido contratada, subcontratada pela a empresa maior que constrói o shopping. Também pode ser essa hipótese, uma empresa menor assume, né, alguma parte da construção da obra, e aí talvez tenha sido essa a perspectiva, mas eu acho que é uma opção que a empresa fez, e aí eu acompanho o seu relator, né, fiz a ressalva de que não tem natureza salarial, porque está lá na norma, natureza indenizatória, e acompanho, então, o seu relator.
Doutora Wanda?
Eu também estou acompanhando, fiquei bastante impressionada com a belíssima sustentação, mas a documentação que foi muito bem posta e discutida, inclusive anunciada no voto pelo doutor Catão, não nos permitiu mudar o entendimento que já tinha lançado, de acordo com o senhor relator.
Tá, unânime.
Obrigado.
Bom dia, obrigado. Obrigado, doutor Salgueiro.
Obrigado, doutor Marcelo.
Próximo é o 14.